CBN Esporte Clube.
2:07, começando mais um CBN Esporte Clube. CBN Esporte Clube do meio da semana, né? Já estamos na quarta, hoje é terça-feira. Que dia é hoje? Terça-feira. Já estou esperando que já seja na quarta, inclusive ansiosíssima para que já chegue o sábado, que afinal de contas teremos aí uma grande decisão, já podemos chamar de decisão, porque é o dia do vamos ver, né? O dia que o Botafogo vai enfrentar, vai ter o seu último jogo dentro de casa e vai enfrentar o Volta Redonda, time que já venceu o Belo, inclusive, por 2 vezes, uma dentro de casa. A gente tem uma péssima lembrança dessa partida, porque o Botafogo jogou muito bem, mas por erros defensivos, perdeu dentro de casa. Foi a primeira derrota, inclusive, dentro deste quadrangular, né, da Série C do Campeonato Brasileiro. E claro que nós vamos seguir repercutindo aqui a preparação do Botafogo, que deve se representar hoje, agora de tarde, para já se preparar, né, para esse jogo contra o Voltaço. E temos novidades, caro Pedro Alves, que também já está aqui, daqui a pouquinho ele dá o boa tarde. Temos novidades a respeito dos ingressos. Parece que funcionou aí a pressão da torcida e tivemos uma nova promoção, né? Porque afinal de contas o Botafogo já vinha fazendo uma promoção, aquela dos R$20, né? O ingresso mais barato a R$20. Tivemos uma nova redução, né? As últimas atuações do Botafogo, a fase um pouco mais complicada aí no quadrangular, com certeza fizeram com que o time repensasse a sua estratégia para o próximo sábado. Lembrando que o Botafogo bateu um recorde, a torcida do Botafogo, e aí a gente precisa enaltecer muito você, torcedor, que vem contribuindo para o Botafogo estar como um dos times aí que ainda podem conseguir o acesso. Então você, torcedor, é um dos responsáveis disso, sem sombra de dúvidas, porque afinal de contas, mais de 9.600 torcedores estiveram no Almeidão no último sábado, uma festa que segue sendo muito bonita. E claro que quando o time não atende, né, não compensa, não responde, não atende às expectativas, claro que tem muita cobrança, muita chateação e muita revolta, por que não, diante do que a gente tem visto em relação ao elenco do Botafogo. A gente, claro, vai trazer essas novidades, também temos informações a respeito do elenco do Botafogo e vamos trazer também informações sobre a segundona. Terminou a 7ª rodada, já faltam aí pouquíssimas rodadas, são 2 rodadas que faltam na segundona, já para a gente ter um direcionamento aí de quem disputa o título, de quem disputa as semifinais, de quem está rebaixado. Então a gente vai acompanhar isso hoje. E também vamos trazer novidades sobre o Galo. Você, torcedor 13ano, que está aí ansioso, querendo saber sobre o seu Galo para a próxima rodada. Temos informações de bastidores importantíssimas que podem aí determinar os investimentos do Galo para a próxima temporada. Daqui a pouquinho tem informações sobre isso. Você, como sempre, pode nos ajudar aqui a fazer o programa. Aliás, o programa depende da sua participação também, pelo 981-324088. 981-324088. Você manda a sua mensagem de texto ou de áudio. E aí, vou fazer aquele pedido camarada para você, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte. Áudios curtinhos, sem podcast, minha galera. Por favorzinho, ajude aqui a apresentadora a trazer o máximo de participações possíveis. 30 segundinhos, 40, estourando, pra gente não deixar tanta gente chateada porque não conseguiu participar, tá bom? Me ajuda daí, vamos fazer esse acordo, tá? Antes da gente ir pro nosso destaque inicial, vou já dar o boa tarde ao meu amigo Pedro Alves, que com certeza tem muita informação de bastidor. Boa tarde, Pedrinho.
Pedro Alves, meu ídolo.
Boa tarde, Ju. Boa tarde, Marquinhos. Os ouvintes e as ouvintes da CBN. A segunda-feira foi insana na Maravilha do Contorno, nas redes sociais, tudo que envolve aí o Botafogo, que é o nosso representante aí, ainda disputando o acesso, né? A gente tá aqui conversando semana a semana, toda vez o Botafogo tem chance, mas o Botafogo não ganha. Mas a turma também não quer subir, né? Tá ajudando o Botafogo aí, que segue com chances e precisando de duas vitórias, né? Dependendo ainda de si. Mas de sábado, não passa, né? Assim, se não vencer o jogo, tá fora. Precisa ganhar para seguir com chances de acesso. E vamos debater o que aconteceu nessa segunda, que a segunda foi frenética.
É o famoso me ajude a lhe ajudar,
me ajuda,
né, Pedro?
A ajudar, né?
Exatamente. Bora simbora então começar o CBN Esporte Clube e trazer o destaque do dia.
Destaques do dia.
Duas e 12, o destaque do dia, claro, segue sendo o Botafogo, porque afinal de contas, todo mundo sabe, o Botafogo segue aí sendo o único clube paraibano a disputar uma competição nacional, com chances, inclusive, ainda, acreditem, depois de 3 derrotas em 4 jogos, o Botafogo ainda só depende de si para conseguir o tão sonhado acesso à segundona. A gente lembra que em 19 rodadas, Botafogo, na primeira fase, Botafogo só perdeu 3. Vinha com uma campanha aí inquestionável. E aí, no quadrangular, deu alguma coisa ali errada, muito errada, que aí as derrotas começaram a acontecer. E aí a gente tá nessa situação difícil, né? Mas ainda com chances. Ainda com chances, nada está perdido. E aí o nosso destaque, é claro, o Botafogo. O Fabinho tem informações, inclusive a respeito dessa questão de ingressos, porque a gente vem aqui debatendo semana após semana a respeito da necessidade do Botafogo, da diretoria do Botafogo, chamar o torcedor para dentro do estádio, né? E depois de 3 derrotas, aí é que precisa mesmo fazer esse chamamento. E uma forma de fazer isso é, claro, tornando o ingresso mais acessível. Havia aí uma diretriz, né, de que não cairiam os preços dos ingressos e tal, mas caiu, viu, minha gente? Caiu, e quem traz todas as informações pra gente é o nosso amigo Fabinho Hermano. Fala, Fabinho!
Botafogo! Muito boa tarde para você, torcedor ligado no CBN Esporte Clube. O Botafogo reduziu o preço dos ingressos para o jogo de sábado contra o Volta Redonda, 7 horas da noite no Almeidão, pela 5ª rodada do quadrangular final da Série C. Essa redução veio depois de uma forte pressão da torcida durante todo o dia nas redes sociais e também depois de grande parte das torcidas organizadas do Botafogo informarem que não irão ao estádio no próximo sábado em protesto aí às atuações do time e também ao preço do ingresso que havia sido informado anteriormente. Então vamos lá para os novos preços para o duelo entre Belo e Voltaço. Nas cadeiras, R$ 80,00, uma redução aí de R$ 20,00, né? O preço anterior era de R$ 100,00. Uma redução também de R$ 20,00 no setor. Uma redução também de R$ 20,00 na arquibancada sombra. Estava custando R$ 60,00, agora R$ 40,00. E uma redução de R$ 10,00 na arquibancada sol, anteriormente R$ 30,00 o ingresso, agora R$ 20,00. Com a possibilidade de todo mundo pagar meia entrada se você informar na hora que for comprar seu ingresso que você está seguindo o patrocinador do Botafogo. E aí o torcedor pode pagar 40 nas cadeiras, 20 na arquibancada sombra e 10 na arquibancada sol. Depois de 3 derrotas seguidas, um incentivo para o torcedor ir a campo e apoiar o Belo, que ainda tem chances de conseguir o acesso. É improvável, é difícil, mas não dá para desistir enquanto houver possibilidades. O elenco do Botafogo, que se reapresentou ontem lá no CT da Maravilha do Contorno, treino com bola apenas para os jogadores que atuaram menos de 45 minutos no jogo de sábado contra o Paysandu. O restante do elenco fez um treino regenerativo, aquele treino de recuperação, na academia do clube. Dos titulares, o único que treinou com bola, como normalmente acontece, foi o goleiro Mota, né, junto com os demais goleiros da equipe. O Belo, que tem um desfalque confirmado para esse próximo jogo contra o Volta Redonda, que é o do volante Wesley Dias. Foi expulso no segundo tempo contra o Papão. Com isso, Nathan Costa é o provável substituto. Outro jogador do time titular que pode desfalcar é o Renatinho. Ele que saiu com dores musculares ainda no primeiro tempo do jogo de sábado, vai ser reavaliado durante a semana. Caso não possa entrar em campo, vai ser um desfalque de peso, já que o Renatinho é o jogador do Botafogo com mais assistências nessa Série C, com 5. Só no quadrangular ele deu 3 assistências e marcou um gol. Então seria um desfalque importantíssimo. Se ele não puder jogar, o Hadsley será o provável substituto. Botafogo que treina até a sexta-feira, né? Treinos apenas em um período. Outro treino agora à tarde, com todo o elenco já fazendo treino técnico e tático, trabalho com bola. Na quarta-feira, também à tarde, outra atividade. Também no período da tarde da quinta-feira, o penúltimo treino. E aí, na sexta, pela manhã, o Botafogo encerra sua preparação para o jogo contra o Volta Redonda, que também, assim como o Botafogo, vem de derrotas, né? O Botafogo vem de 3 derrotas, já o Volta Redonda vem de 2 derrotas seguidas para o Amazonas. Então, 2 equipes que vão em busca da recuperação nessas últimas rodadas do quadrangular final da Série C. Com informações do Botafogo, Fábio Hermano para o CBN Esporte Clube.
2:17, valeu Fabinho pelas informações. E antes daqui da gente já dar uma pincelada com o Pedro, aliás, daqui a pouquinho eu trago essa informação, Pedro, mas fala pra mim o que, que você achou do jogo no sábado, porque a gente não teve Pedrinho aqui ontem, mas a sua opinião sobre o que rolou no último sábado diante do Paysandu, acho que é uma coisa impreterível pra gente começar o papo aqui.
Boa. É, eu achei o jogo interessante, assim, enquanto partida, de se assistir, né? Dois times que conseguiram criar, dois sistemas defensivos muito ruins, né? Você via que qualquer equipe que botava a bola no chão, minimamente queria condicionar seu volume para a partida, conseguia criar chances, né? O Botafogo conseguiu criar boas chances, marcou 2 gols. O Paysandu também criou com certa facilidade, marcou 3. Então, eu acredito que foi um jogo interessante de se assistir, movimentado. E acho que o Paysandu realmente foi um pouco melhor do que o Botafogo. Achei que o resultado foi bem justo. O Nicolas Careca deitou ali pra cima do Botafogo. O Robinho também fez uma boa partida. E assim, o time... O grande ponto do Botafogo pra mim no quadrangular é que ele não evoluiu da primeira fase pra essa segunda. E não evoluiu em que sentido? O Botafogo é um time que continua criando chances, fazendo gols.
E com problemas.
Marcou dois e você perder de 3-2, meu velho. Você faz 2 e leva 3. Então o Botafogo segue um time que leva muitos gols, né? Gostou do jogo, continua assim no quadrangular do acesso. Até na vitória levou gol, né? Contra o Amazonas. E tá conseguindo sofrer ainda mais gols, né? Esse jogo contra o Paysandu foi uma tragédia do sistema defensivo. E aí você marca 2, com o Anacanta inspirado, né? Pipico.
Mais uma vez, né? Não, eu não sei você, mas quando eu vi o gol lá, aos 18 segundos, eu fiz... Caramba, hoje vai ser aquele passeio bonito. É. E aí, Mota vai lá e agarra um pênalti.
O time não cresceu, né? Depois
minha disso. Gente, é hoje. É hoje que a gente vai lavar a burra aqui.
Mas o Paysandu foi mais pra cima do que o Botafogo. Teve mais a bola. E assim, quando você tem dois times com sistema defensivos frágeis, que é o caso do Paysandu também, é bom lembrar. Quem é que vai ganhar o jogo? É quem tiver mais a bola. Porque vai criar mais... O sistema defensivo adversário é frágil e você vai acabar fazendo mais gols. E foi isso que aconteceu. O Botafogo, quando botou a bola no chão e quis demonstrar seu volume de jogo, né, quis se impor, ele se impôs e conseguiu criar boas chances. Algumas fez, algumas perdeu. Mas quem teve mais a bola e quem buscou mais se impor na partida foi o Paysandu. Portanto, eu acho que foi um resultado muito justo. Que coloca o Botafogo numa condição difícil, mas ainda assim depende só dele para avançar, né, para subir de divisão e conseguir, quem sabe, esse acesso. É possível, mas está difícil, né? O Botafogo perdeu muitas chances de ouro e muito em virtude de não ter evoluído no sistema defensivo. Ainda é um sistema muito frágil. O Surian, para mim, foi o grande responsável para colocar esse Botafogo buscando acesso, mas não conseguiu evoluir desde o início da Série C seu sistema defensivo e o Botafogo está pagando por ele. Vai ter que melhorar isso contra o Volta Redonda, inevitavelmente, para poder seguir, pelo menos ir para a última rodada com chance.
Daqui a pouquinho, muita gente aqui comigo, já no nosso WhatsApp, o Antenor Celestino dizendo boa tarde, Ju, boa tarde, galera da CBN. É difícil, mas eu acredito, tá aqui o Antônio, o Antenor ainda esperançoso, né? O Rizonaldo Costa também dizendo que preveu em participações anteriores, que não era fácil e que tinha que contar com a ajuda dos céus. Ao que me parece, o que falta é capacidade técnica e conjunto. Eu discordo um pouco. Quero fazer uma denúncia sobre o tratamento que estão dispensando aos idosos. Faltando 15 minutos para começar o jogo, vários idosos chegaram para comprar ingresso e foram informados que esgotou a cota. Houve uma insatisfação com muita reclamação, alegando que não existe cota para idoso e que era um direito. A bilheteria dizia que não podia fazer nada, ligou para alguém superior, que só chegou para liberar após a presença do PROCON. O argumento de que, não, que estava faltando o ingresso de meia não justifica, porque a bilheteria foi enfática. A bilheteira foi enfática em dizer que a cota dos idosos tinha esgotado. Está aí o Risonaldo trazendo essa denúncia. Inclusive, o PROCON está em cima, né? Qualquer problema que o torcedor tiver com relação aos ingressos, e principalmente de meia entrada, precisa ser denunciado para o PROCON, tanto o PROCON estadual como o PROCON municipal, tá, minha gente? A gente já vai acompanhar essa semana essa questão aí também dos ingressos. Bom, daqui a pouquinho a gente traz mais a participação do torcedor e, claro, a gente vai seguir falando de Botafogo, mas a gente vai abrir aqui um espaço para o nosso querido Marquinho Siqueira, lá direto de Campina Grande, porque temos informações importantes sobre o 13, já que foi decidido aí, o Conselho Deliberativo decidiu, né, autorizar pelo processo de recuperação judicial do Galo, né? E o que isso significa? Bom, eu sei que vai implicar, claro, nos investimentos e na forma que o 13 vai utilizar o seu dinheiro nos próximos meses. Mas quem vai trazer as informações é Marquinho Siqueira. Boa tarde, meu amigo. 13!
Boa tarde, Ju. Boa tarde aos amigos ligados na CBN, em João Pessoa, em toda Paraíba. Pois é, viu, o Galo da Borborema, Ju, vai dando mais um passo importante na sua reestruturação administrativa. Ontem o Conselho Deliberativo, por unanimidade, né, acatou, né, o pedido da diretoria executiva em entrar na justiça com esse pedido de recuperação judicial. Ontem se reuniu no estádio presidente Vargas, avaliaram esse pedido do presidente Arthur Bolin, né, junto com o seu departamento jurídico, e aí, após essa aprovação do seu conselho, dando um sinal verde para a diretoria executiva, agora Bolin e seus pares da diretoria e seu departamento jurídico vão se juntar, estruturar, de que forma, né, vão organizar e estruturar o pagamento a seus credores, né, e como esse plano acontecerá, junto com o pedido de recuperação judicial, entrará na justiça, né, entregando esse pedido, mas esse plano do pagamento. E aí aguardar se a justiça vai aprovar esse pedido de recuperação do 13 para que o Galo possa ter esse desafogo financeiro. Uma vez acatado isso, o 13 terá esse planejamento de pagamento a longo prazo e espera que consiga também bons descontos, né, nesses acordos, caso aconteça essa recuperação judicial. Com isso, terá os bloqueios destravados, podemos dizer assim, né, todas as cotas e receitas que o clube terá direito na próxima temporada, né, a preço de hoje o 13 tem esse bloqueio de 30% de tudo que entra em seu caixa para o pagamento dessas dívidas, principalmente trabalhistas, que é o maior gargalo do 13 em termos de dívidas, né, tem a parte civil, mas está bem encaminhado em termos dos pagamentos, seus acordos realizados. Então o 13 deu mais um passo importante, agora aguarda a sua diretoria e o departamento jurídico entrar com esse processo de recuperação judicial, claro, com esse plano que eu citei, todo montado, todo estruturado para que a justiça possa atender esse pleito do 13 Futebol Clube. Dentro do campo, o Galo segue nesse trabalho da montagem, né, do seu elenco para a próxima temporada, e o 13 conseguiu, né, a primeira contratação, ou melhor, renovação, seu retorno, o volante Roberto, titular absoluto durante toda a temporada do 13 no campeonato paraibano, ficou de fora apenas um jogo, né, por suspensão, então, titular absoluto do técnico Lino Matias, é o primeiro contrato renovado com o Galo da Borborema. Hoje ele está no Juventus de São Paulo, mas isso vai retornar para o Galo. O 13 deve anunciar nos próximos dias o seu retorno. O goleiro Igor Rayan, como o nosso colega Maraguiar trouxe ontem, né, no GE Paraíba, que ele está em conversa com o Galo da Borborema. Essa semana a diretoria senta com o jogador para tratar, né, definitivamente sobre o seu retorno também. É desejo do atleta, principalmente é desejo do clube também. Também tem o Rayan, que vive um bom momento na fase, né, na sua vida profissional. Em 2021 foi o melhor goleiro do Campeonato Sergipano, campeão também. Esse ano campeão com 3 na Paraíba, campeão brasileiro pelo Ferroviário. Então vive uma boa fase e é desejo do Galo também contar com o jogador para a próxima temporada. Até o próximo final de semana, a esperança também da diretoria de futebol é que os contratos, né, os pré-contratos, possam chegar assinados no estádio presidente Vargas, e o 13 possam ir divulgando, né, mais nomes de atletas que vão cumprir esse elenco de peso para a próxima temporada. Lembrando que o Enio Matias segue em busca de fechar a sua comissão técnica, desembarca em Campina Grande na segunda quinzena de novembro, para que no dia 1º de dezembro, todo o elenco em Campina Grande, comissão técnica, possam dar início à pré-temporada para 2024. Ju.
Valeu, Marquinho. Obrigada demais aí pelas informações. E se tiverem mais novidades, especialmente sobre o elenco do 13 para a próxima temporada, atual campeão paraibano, fica à vontade para trazer aqui para a gente, tá bem?
Tudo paz. Ju, só um acréscimo, quase que eu passo percebido, né? Daqui a pouquinho, viu, às 15 horas, aqui em Campina Grande, no Estado Amigão, 13 e VF4 decidem o título paraibano da categoria sub-15. Na primeira parte foi sábado, aí João Pessoa, placar em 0-0, e hoje aqui em Campina Grande, daqui a pouquinho, placar em aberto, as duas equipes vão decidir aí quem leva a taça do título paraibano do sub-15. Forte abraço.
Valeu, Marquinho, obrigada e boa tarde, tá? E daqui a pouquinho também começa a final do sub-15, a final do Campeonato Paraibano sub-15 aqui na Paraíba. Teremos VF4 e 13 disputando o título do estadual sub-15. Vou seguir trazendo aqui informação para a gente já ir para o segundo bloco, Pedrinho, com essa questão dos ingressos e da pressão da torcida e polêmica, porque tivemos aí algumas torcidas organizadas, né, já falando, iniciando uma campanha chamada hashtag Público Zero. Né, algumas torcidas organizadas do Botafogo se juntaram, né, e anunciaram essa campanha aí de não ir ao estádio no próximo sábado. E se alguém quiser ir, que vá, mas sem ser com a camisa ou com os produtos, os materiais das torcidas organizadas. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informação. Inclusive, eu perguntei aí na nossa lista de transmissão ao torcedor o que você achava desse movimento da torcida, desse protesto. Afinal de contas, é um protesto da torcida, principalmente diante aí do que vem ocorrendo, né? A diretoria só ontem resolveu, de fato, trazer promoção para chamar o torcedor para dentro do estádio Almeidão. Depois de 3 derrotas, diga-se de passagem, a gente não via, mesmo assim, a diretoria tomando assim uma iniciativa mais enfática para chamar o torcedor. E aí, em contrapartida, também tivemos esse movimento das torcidas organizadas. Vou trazer aqui a participação do Eduardo Prado, que diz o seguinte, Pedrinho: e a polêmica nas redes sociais quando o Rogerinho disse que deveria mudar muita coisa, a começar do treinador. Isso mostra que o elenco pode estar rachado. E também aproveitou aqui para dizer: recuperação judicial é sinônimo de não paga mais ninguém, calote, em relação ao que o Marquinhos Siqueira trouxe sobre o 13. Então temos essa polêmica também, um suposto vazamento, né, Pedrinho, de um dos jogadores do elenco. A gente não tem como confirmar, né, mas está rolando isso aí, que haveria um racha, né, ou que o Felipe Surian seria teimoso e não estaria querendo mexer no seu esquema tático.
Tem tempo para falar? Porque
eu acho que não. Daqui a pouquinho o repórter CBN vem aí.
Porque é pauta com
vocês. É, muita pauta.
A segunda foi frenética.
É, exatamente. Eu vou trazer então, seguir trazendo a participação, e aí a gente já começa o próximo bloco nessas polêmicas. O Zael da cidade de Bahia: tá difícil, mas não impossível. Vamos vencer o Volta Redonda e conseguir o acesso fora de casa, do mesmo jeito que subimos para a Série C, também fora de casa. Manda um alô pro meu amigo Fernando, que também está sintonizado. Alô, Fernando, um abraço para você, obrigada pela audiência. O professor Mauro com a gente também. Boa tarde, Juliana e equipe CBN. Como torcedor, só esperança, mas a matemática não entra em campo. Pois é, repórter CBN pedindo passagem, daqui a pouquinho tem sua participação e as polêmicas relacionadas ao Botafogo. É já já, não sai daí. 2h37, de volta aqui com o nosso segundo tempo do CBN Esporte Clube. Vamos começar já com as polêmicas, Pedro Alves, em relação, primeiro, à questão de um posicionamento que as torcidas organizadas, algumas delas, pelo menos, do Botafogo, anunciaram, inclusive por meio das redes sociais. Torcida Jovem, Fúria, Império Alvinegro, Família Belo Rasta, Torcida Roots também aqui, Torcida Alcoolizada, enfim, torcidas organizadas do Botafogo se juntaram e anunciaram por meio das redes sociais a campanha ou a iniciativa, a ação aí, Público Zero, né? Em que, devido aos péssimos resultados apresentados pelo clube nessa importante fase da Série C e a péssima gestão feita pela diretoria até o momento, a torcida não se fará presente para o jogo do próximo sábado diante do Volta Redonda e desde já exigimos postura e respeito. Né? Essa é uma colocação que foi anunciada aqui por meio das redes sociais, com os logos de todas essas torcidas e até uma informação de que quem quiser pode até ir ao estádio, mas que não vá trajado, né, com as cores, as camisas, enfim, dessas torcidas organizadas. E aí eu até perguntei pro nosso ouvinte o que se achava dessa opinião, dessa forma de protesto. Eu tenho até aqui o Francisco de Assis comigo dizendo o seguinte: boa tarde, Juliana. Na minha opinião, a torcida do Botinha deveria comparecer em maior quantidade aos jogos do Botafogo. O público abaixo de 10 mil pessoas e bilheteria de R$180 mil não cobre as despesas. A torcida deveria ajudar mais o Botafogo. Os preços de ingressos a R$80, R$40 e R$20 são baratos. Isso na opinião aqui do Francisco de Assis. Vou só trazer a informação, Francisco. Esses preços de ingressos já são a partir agora dessa contração, digamos assim, da diretoria, porque afinal de contas os preços até ontem estavam os mesmos de sempre, né? Foi os preços a R$10 também, agora aquele promocional, aquele lote promocional tem preços agora a R$10, a partir de R$10. E tem uma outra informação importante, foi até Pedro Alves que foi atrás, fez a matéria para o GE, que é dos 9.661 ingressos, torcedores que estiveram no Almeidão, segundo o Borderô, 7 mil e alguma coisa eram de pagantes e mais de 2 mil, o que significa quase 20% do total dos torcedores que estavam lá, eram de ingressos gratuitos. Né? Então, um clube que está buscando renda não bota mais de 2 mil ingressos gratuitos. Né? Não era melhor? Aí eu faço uma pergunta, que é um questionamento e até uma opinião. Não seria mais inteligente diminuir o preço do ingresso, diminuir essas gratuidades todas, essas cortesias todas, e fazer com que mais gente fosse ao estádio e ainda assim ter renda? Essa é a minha opinião, né? E acho, inclusive, que lá já, no primeiro jogo, dentro de casa, como o Volta Redonda fez, fazer uma bendita casadinha. Você comprava o primeiro ingresso e já, se quisesse, comprava o ingresso de todos os outros jogos dentro de casa. No caso do Volta Redonda, foi 3 ingressos por R$30. No caso do Volta Redonda. E aí, não é comparação, tá, gente? É só pra gente ter na nossa cabeça as ações que podem ser feitas. E aí eu passo também já pra você essa situação em relação à torcida, Pedrinho. O que você tem de bastidores? O que você sabe, qual é o movimento que está sendo feito em relação ao próximo sábado?
Você deu várias opções aí, né, para a diretoria. Opções que vários clubes fazem, né, para essa questão de você tentar abraçar seu torcedor e seduzi-lo para essa reta final, e que o Botafogo não fez, né? Foi sempre, digamos assim, na receita mais simples, de pouco trabalho e de pouco chamamento do torcedor, e é por isso que incomodou as organizadas. Deixa eu falar um pouco de como é que foi a linha de tempo de ontem, né? Dessa segunda-feira que eu tô falando, que foi frenética. Primeiro, o Botafogo anunciou os ingressos mantendo os valores que estavam mantidos, né? Que estavam sendo cobrados nesse quadrangular. E isso já incomodou o torcedor, porque o torcedor chegou muito junto na última partida diante do Paysandu, inclusive fazendo a melhor renda do futebol paraibano em jogos aqui no estado da temporada, né? E o maior público total também da temporada. Então se esperava que depois de um fracasso tivesse uma mínima atitude de você tentar levar seu torcedor para o último jogo dentro de João Pessoa. É a despedida do Botafogo com seu torcedor. Subindo ou não, é a despedida, né? O Botafogo não tem mais chance de ir para a final, então não vai ter mais jogos em João Pessoa nessa temporada. Então o torcedor esperava, diante dos fracassos dentro de campo, o mínimo de abraço para esse último jogo aí diante do Volta Redonda, tendo o Botafogo ainda chance de subir. O que não aconteceu. E aí as organizadas se organizaram, né, e de uma maneira conjunta fizeram essa fizeram uma reunião e entenderam que, diante do sistemático, da sistemática falta de busca por parte da diretoria para abraçar seu torcedor, que não é de hoje, não é só desse ano, né? Essa gestão está há muito tempo no Botafogo, então não é uma coisa de agora, ou desse quadrangular, é de muito tempo. E quem está mais tempo nas torcidas organizadas conhecem bem. Então houve esse agir político, né, que eu tenho chamado assim, que eu acho interessante. Eu particularmente, acho legítimo essa ideia do público zero das organizadas, porque você informa, comunica para a diretoria do seu clube.
Que não está satisfeita.
Que não está satisfeita e que você não me quer, então eu também não estou com você em termos de gestão aí, e você não vai receber a grana nossa, que até aqui nessa competição a gente deu para você, né?
Deu bastante. Diga-se de passagem.
Contribuiu, né? Bastante, exatamente. Então, para o último jogo, acho que foi um agir político que faz sentido. Com toda essa pressão das redes sociais, né, inclusive de torcedores que não são das torcidas organizadas, comentando lá no Instagram, na postagem dos valores mantidos, foi muito pesado, né? Muita gente criticando, todo mundo criticando, na verdade, não tinha ninguém defendendo. O Botafogo, no fim da noite, né, já ali,
sim,
já de noite, na última segunda-feira, baixou os preços dos ingressos, mas com um ponto que eu acho interessante trazer. O presidente do Botafogo, Roberto Buriti, que sumiu, né, das redes sociais e da mídia também, após a derrota pro Paysandu, né, sumiu geral, assim. Reapareceu só agora, depois da derrota pro Paysandu em João Pessoa. Ele tinha sumido depois da derrota do Paysandu no Pará. Ele foi para uma rádio aqui de João Pessoa e disse que não ia baixar de jeito nenhum os ingressos, que não adianta. E 20 minutos depois dele dizer e sair da rádio, baixou os ingressos. O que mostra uma falta de comando, né, do presidente sobre as coisas dentro do clube. Isso é bem problemático. Mas houve a diminuição dos preços dos ingressos.
Que, ao meu ver, foi uma decisão acertadíssima.
Correta,
né?
Muito correta, né? E um agir político da diretoria também. Né?
Antes, seguir orgulhoso e baixar a crista.
Antes tarde do que nunca.
Sim,
né?
Que seja.
É aquela história. Depois do agir político da torcida, a diretoria também fez o seu agir político e deu esse gesto, mesmo que tarde, de tentar chamar o torcedor para o último jogo aí, dentro do Volta Redonda, com esses valores, né, que foram abaixados aí para que o torcedor possa ir. Até aqui, 2h46, a informação que eu tenho é que as organizadas vão manter o protesto. E eu acho muito legítimo. Eu acho que o torcedor tem que entender que futebol é vitória e derrota. E apoiar, acho que tem que ser independente de qualquer uma dessas coisas. Mas também entendo que os torcedores têm o total direito de ir, sim, ou não para o Almeidão para concordar ou não com a diretoria.
Sim.
E só para finalizar esse ponto... Eu penso que o torcedor que não vai não é menos torcedor em relação ao que pensa que tem que ir, porque vai apoiar o clube, enfim, nos momentos bons ou ruins. Então eu acho muito legítimo o que as organizadas estão fazendo. Se for me perguntar, Pedro, você acha o melhor tipo de protesto? Não, eu acho que não. Eu acho que o melhor tipo de protesto é estar lá no Almeidão.
Pronto, eu tô com você.
Criticando ou apoiando a equipe e pressionando o poder, né? O poder, sim, do Botafogo lá dentro, sim, que é onde vai estar todo mundo, diretores, presidente e tal. Agora, não é porque eu não acho o melhor protesto que eu não acho legítimo. Eu acho muito legítimo o protesto e tem um sentido político muito claro de você não gerar renda à diretoria que você, nesse momento, rompeu, digamos, né? Você não concorda, até porque, sistematicamente, essa diretoria não tem tanto essas atitudes de abraçar o torcedor. E a turma da organizada, que é quem sofre muito, né, em circunstâncias difíceis na temporada de viagem, né, de questões de violência... Às vezes também é agente dessa violência, não estou aqui para defender apenas organizado, mas também não estou aqui para recriminar torcedores que vivem o Botafogo e que, nesse momento, se organizaram para fazer um legítimo protesto, na minha opinião.
Eu discordo, eu acho que eu estou mais com você, né? Eu discordo, acho que, de fato, a gente precisa apoiar o clube e depois briga, cobra, xinga... enfim, eu me lembro quando eu era criança, quando o meu clube perdia, eu pegava minha camisa e jogava no lixo. Aí depois, duas horas depois, eu ia no lixo, pegava de novo e vestia. Enfim, né? Eu acho que essa relação que a gente tem, o torcedor tem, ela é muito passional e às vezes não é racional, né? E aí eu concordo, e às vezes é racional até demais. concordo com esse movimento político das torcidas, que elas tenham esse direito de fazer esse movimento político, mas acho que o torcedor precisa estar lá apoiando e caso a coisa não aconteça, tem aí como brigar e reclamar e cobrar e chegar junto, enfim, o que o torcedor tem direito, né? Mas na minha opinião, acho que é hora de estar lá no Almeidão e apoiar o Botafogo nesse momento importante. O Mir está aqui dizendo, cortesias, vergonha quem adquire, principalmente os que têm condições financeiras. Mir da Torre, olha Mir, muita gente que tem condição financeira pega cortesia.
Tem só um ponto aí que eu acho que é importante. Existe uma quantidade específica que o Botafogo e qualquer clube, né, mandante, tem que ter de gratuidades. Aí envolve a questão de federação, sim, né, de convidados de federação, do próprio clube. Mas não é 2 mil, né? Não é
2 mil e pouco. 20% dos ingressos é complicado, né?
Não é isso, não precisa ser isso. Então você acha que trouxe um ponto muito importante. Às vezes o Botafogo bota valores maiores e tem 20% da sua capacidade com gratuidade.
É isso.
Não tem sentido, né?
Nenhum. O Acla de Araújo aqui. Boa tarde. Somente a CBN e os comentaristas que acreditam que o Belo vai subir, pois a torcida mesmo já está cansada de tanto sofrimento de só se manter na Série C. Já é um grande título para o Botafogo. Tá aqui o Ari Evandro dos Bancários também com a gente, sempre ligado ao CBN Esporte Clube. O Antônio também, boa tarde, Ju e bancada. Antônio de Olinda, Pernambuco. Estou arrasado, mas marco presença. Não acho o bom a campanha Iniciativa Público Zero, afinal ainda existe esperança. O Lindoaldo também aqui comigo, boa tarde a todos. O Roberto Lacerda, CBN, eu acredito, vocês acreditam também, vamos ganhar as duas. Valeu, Roberto. O Joelson Pontes. Boa tarde, aqui é Joelson Pontes de Tibiri. Olha, o Botafogo está no seu lugar, Série C, e não vai sair enquanto essa diretoria incompetente não entende o que é futebol. Um forte abraço. Vou para o intervalo comercial rapidinho. Na volta tem mais a sua participação. A gente vai colocar os áudios e trazer informação sobre a segundona, tá bom? Fica aí. Mas antes, deixa eu falar a respeito da segundona do Campeonato Paraibano. Ontem tivemos a partida que encerrou a 7ª rodada da competição lá no José Cavalcante. O Sport de Patos venceu por 1-0 o Spartax na noite de ontem. Tá? Inclusive, o Sport quebrou a invencibilidade aí do Spartax na competição. E aí, diante dessa última partida, né, que fechou a rodada, a gente tem a seguinte classificação. O Atlético de Cajazeiras segue líder com 16 pontos e o Sport de Patos é o vice-líder. E aí os dois já estariam classificados.
Ontem eu fiz o... Desculpe.
Sim?
Ontem eu fiz Sport e Spartax, foi um bom jogo.
Sim.
Um bom jogo, um jogo interessante. Apesar de ter sido só 1-0, muitas chances de gols. E aí o Sport assumiu a segunda colocação.
Isso.
Que nesse momento lhe daria a vaga direta para a Semi, né?
Exatamente. E aí Pombal, Confiança, Spartax e Picuinhense seguem aí na disputa por vaga na repescagem. Desportiva Guarabira e Sport Lagoa Seca estão ali no limbo da tabela, nem classificariam, nem estariam rebaixados. E Sabugi e Perilima ali na zona da degola já estariam, se terminasse hoje, como diria Pedrinho, já estariam rebaixados para a terceira divisão. Lembrando que a 8ª rodada já começa amanhã, tá? Com Confiança e Sport de Lagoa Seca, no Toca do Papão, José Cavalcante. Teremos Pombal e Desportiva de Guarabira também amanhã, certo? A gente segue aqui acompanhando a segundona. Vou começar a trazer os áudios aqui dos nossos ouvintes. Vou começar com o Rafael Soares.
Boa tarde, pessoal da CBN. É complicado acreditar porque passou desde a terceira rodada essa defesa da Nubrecha, o esquema que não ajuda. Laterais, uma avenida, o meu campo sem pegadas, só quem marca é o Wesley Dias, fica complicado, né? Todo jogo levando gol, aí vamos acreditar num time assim, fica difícil.
Já vou emendar com o João Justino, que também mandou áudio.
Boa tarde, bancada, boa tarde, Juliana, demais ouvintes. Vou vir falar do Botafogo hoje, Ju. Vou falar do Paysandu, vou dar meus parabéns ao Paysandu. Eu tinha cantado a bola que ano passado o Vitória foi o 8º, chegou e subiu para a Série B. E eu disse que o Papão poderia ser o Vitória esse ano. Então, parabéns ao Papão, um time de chegada.
Renato Carvalho também mandou áudio para a gente, vamos ouvir.
Boa tarde, Ju, boa tarde, Pedro, ouvinte da CBN. Estou chateado com a postura da torcida do Botafogo, alguns torcedores, né, que já jogaram a toalha, estão chateados, tristes, desanimados. Só vou dizer uma coisa, faltam duas rodadas e com duas vitórias o Belo sobe. Enquanto tiver chance, tem esperança. Então vamos para cima, encher o Almeidão no sábado, buscar a vitória e ver o que é que dá lá em Manaus contra o Amazonas. Abraço a todos, vamos para cima.
Matheus Gadelha aqui com a gente também, boa tarde, bancada da CBN. Tô triste porque o meu Mengão perdeu o título e ao mesmo tempo ansioso para a classificação do Belo. Obrigado a todos. Matheus Gadelha dos IPs. Tá aqui com a gente também. O Vavá mandou áudio pra gente. Vamos ouvir.
Boa tarde a todos aí da CBN. Vamos acreditar, certo? E sábado estarei no campo, eu e meu filho. Vai ser 2-0 pro Botafogo. E o Paysandu vai ganhar de 1-0 do Amazonas. E nós vamos para o último jogo lá em Manaus, precisando só do empate para se classificar. Vamos acreditar. Pensamento positivo. Vavá Soares.
O Beto e o amigo Melão tá aqui com a gente também. Vamos ouvir.
Boa tarde, bancada CBN. Boa tarde. Aqui é Beto Santa Rita. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Pedro. Pedro, Juliana, pode me dar o ingresso de graça, que eu não vou ainda. Pode me dar de graça. Botar a galinha no meu carro e a cerveja, que eu não vou. Olha esses pernas de pau, zagueiro de Botafogo, joga não. Vou nada. E essa diretoria incompetente, só brigar com vocês. Eu não vou mesmo, não vou não. E outra, olha Arthur, um recado pra você, hoje já tem a segunda pra chorar. E o seu time de. Eu volto, olha, o time de futebol do Alto Esporte aí é numa Kombi. E agora pode botar no Fusca, que é essa de basquete. E o de futebol não perde, mas ainda é basquete.
Tá aí o Beto.
Hoje é quinta, terça, né?
É.
Beto, na sexta-feira a gente conversa isso.
Exatamente. Será você, que vai conseguir
se
ficar de fora?
Você vai conseguir ou não ir, viu?
O Sopinha aqui com a gente, uma bela tarde pra todos. O Michel também dizendo o seguinte, o time não evolui em nada, aliás, evoluiu muito com o passar dos jogos, enquanto o Hélio dos Anjos, com menos tempo, conseguiu fazer o Paysandu jogar à sua maneira. Alguém tem alguma dúvida da falta de competência do atual treinador do Belo? Michel Davis tá aqui com a gente. Questionando. Vamos ouvir o Miguel Barbosa, Marquinho?
Boa tarde, vocês da bancada. É o seguinte, nós torcedores somos muito iludidos, porque faz 10 anos que acompanho esse Botafogo, vou pro campo, no jogo que ele precisa, ele vai e perde. Aí não vou mais, vai ser a mesma coisa, ele não ganha não, não sobe não, já sou acostumado a ver isso.
Aí o desiludido torcedor Miguel. Vamos ouvir o Nelson Justino.
Boa tarde. Um empresário que bota o Botafogo numa Série B, se chama Nelson Lira, que é um homem honesto, de caráter, que sabe comandar o futebol do Botafogo. Mas esse empresário que tá aí dentro aí, começando da presidência todinha, desde que Nelson Lira saiu, é tudo comandador de dinheiro. Nenhum vai botar o Botafogo na Série B nunca, nunca, porque a Série C é bom para eles, certo? É o modo manipulador de jogos, que vende jogos. E domingo não ganha não, viu? Pode estar na cabeça aí, sábado.
Tá aí o Ezaquiel aqui com a gente também. Boa tarde, bom programa. Na minha opinião, quem joga bem é quem ganha jogos. Sou Belo, mas um time que quando não empata, perde, sem não, viu? Chega a lugar nenhum. Agradecer demais a audiência de todo mundo e a participação. Valeu, Pedrinho.
Até mais.
Vem aí, Carla Visani. Aliás... Caio Ismael, o CBN Cotidiano. Tchau, pessoal. Até amanhã.